ouvinte aqui, falando que a morte, né, é um tabu ainda para as pessoas. Isso atrapalha, né? A pergunta é se isso atrapalha de certa forma o processo de aceitação das pessoas que vivem o luto.
Sim, isso atrapalha, porque a gente traz a morte como se algo fosse escondido. E aí tem uma coisa pior que vai acontecer, é que ainda antigamente era um pouquinho menos tabu, porque antigamente as pessoas eram veladas dentro das próprias casas. Eu não sei se aqui quem está ouvindo já vivenciou, já presenciou isso. Quem iam avisar os vizinhos, até porque não se tinha telefone, nada disso, eram as próprias crianças. Então era a função das crianças e avisar as pessoas. Então as crianças, elas tinham contato com aquilo de uma forma muito mais presente. Então elas já iam aprendendo desde pequenininha que uma hora as pessoas morrem. Ah, mas é muito traumatizante, né? Uma coisa que é bem importante é cuidar. A criança pode ter contato com isso? Pode, deve. A gente tem que ter alguns cuidados de como ela deve proceder diante desse processo de velório, etc. Só que a educação para a morte, ela começa muito antes, antes mesmo de uma morte acontecer, com perdas. Brinquedo quebrou, então vamos trabalhar essa perda dessa criança. Não é isso aí correndo comprar outro, né? Ai, que pena, vamos vivenciar isso, né? Não, as coisas perdem. Até lá
Trabalhar as
no
perdas de
trabalhar as
todas as
perdas,
formas.
todas as perdas. Isso é uma educação para a morte. Educação para a morte acontece desde sempre. De entender que aquela roupa não serve mais, que aquelas coisas não servem mais. Então, trabalhar para que essa morte não seja algo tão difícil. E hoje, como os pais estão muito mais superprotetores, né? Tem um número menor de filhos, ficam mais em cima dos filhos. É uma coisa que, assim, meu Deus, meu filho não pode nem saber, né? Então, morreu o cachorrinho, esconde e vai comprar outro.
Não
E
é
isso é
assim.
péssimo, né? Ou então, assim, alguém da família morreu, essa pessoa, essa criança não vê mais essa pessoa, e ninguém fala para a criança que a pessoa não está mais ali. E aí a criança começa a ter mil imaginações de que
Mas
a
o que que
pessoa não
aconteceu?
gostava mais de mim, ela trabalhava comigo, né? Então ela começa a fazer muitas coisas assim. Lá no meu curso online, aproveitando a brecha, né? Que é um curso específico para pais de orientação de crianças, né? Que é Meu Filho Não Veio com Manual, o nome do curso. Tem um capítulo só falando sobre terapia do luto para criança. Então, como a gente pode orientar? E aí eu dou algumas dicas, assim, de que, por exemplo, a gente pode trabalhar isso até com flores em casa. Se eu tenho florzinha, a flor morreu, vamos falar sobre essa flor que morreu. Ela é um ser vivo que morreu. Como vai acontecer com isso, com todo mundo, com o animalzinho? O animalzinho morreu, a gente não vai simplesmente fazer de conta que não aconteceu nada. Vamos chorar esse animal. Vamos pensar, ah, mas eu não quero que a criança sofra. Sofrimento, infelizmente, faz parte do processo da vida. E os nossos filhos vão sofrer. O que está acontecendo, o que é assustador, é que a gente protege tanto as nossas crianças, tanto, 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 para que só tenha mil maravilhas na vida dela, que aí quando nós não estarmos mais junto com ela, seja na adolescência, seja um pouquinho mais na fase adulta, porque vai chegar uma hora que ela não vai mais querer ficar junto com pai e mãe, vai acontecer os processos de perdas. E ela não vai saber lidar com isso. E aí ela vai entrar num processo de dor tão intensa, que ela vai achar que o único jeito dela aliviar aquilo é se matando, por exemplo. E aí a gente está vendo cada vez mais e cada ano a mais o número de suicídios em adolescentes, e por coisas muito simples. Porque o namoradinho não me largou, porque a minha amiga deixou de ficar comigo na hora do recreio, porque eu não ganhei aquele tênis que eu queria ganhar. Coisas que todos nós
Não sabe
passamos
lidar com
e
as
não sabe
dificuldades,
lidar
né?
com isso. Por isso que o Educação da Morte não é específico de perder alguém, mas é em outras coisas. Aí às vezes as pessoas perguntam assim para mim também, as mães falam: mas se eu falar sobre isso, o meu filho vai perguntar para mim: mas mamãe, um dia você também vai morrer? E aí eu vou falar o que para ele? Vou falar que vai. É verdade? A gente vai morrer também. Ah, mas ele vai ficar desesperado. Talvez, mas aí eu sempre costumo dizer, né? E quando meus filhos me fizeram essa pergunta, a gente vai para um outro caminho. Vai, filho, mas veja bem: algumas pessoas, porque eu também não posso falar que só morre quando tá velhinho, porque é mentira, né? A maioria das pessoas só vão morrer quando tiverem bem mais velhos. Aí eles vão perceber: opa, o vovô vai morrer, nananã, ele está mais perto da morte. A gente não pode mentir, isso é real. Mas algumas pessoas morrem antes disso. Por isso, e aí a gente aproveita, deixa. Por isso que a gente tem que aproveitar para olhar, para atravessar a rua, tem que dar sempre a mão para a mamãe, não pode sair de bicicleta fora da calçada, não pode. Por quê? Porque senão pode ser atropelado e morre antes da hora, né? Então, você já vai dando dicas: ah, mas você vai morrer um dia.
Pequenas coisas, né?
Pode ser que sim, mas vamos aproveitar e viver a vida hoje. E é por isso que a mamãe não pode ficar brava com você, então você tem que obedecer a mamãe, né? E aí leva para um outro caminho e é tranquilo. E a criança vai perguntar quando ela tiver necessidade,
Tá certo,
né?
10h38, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.
CBN Cascavel, primeira edição. Oferecimento Hyundai Vetor. Em Cascavel, na Avenida Brasil, 1160. Fone 3333-9999.
Você sabe como é a nova cirurgia laser do Hospital de Olhos de Cascavel? É assim, como um sopro, e você fica livre do uso de óculos. Stream Light é a nova tecnologia disponível no Hospital de Olhos de Cascavel para você eliminar os óculos. Agende sua consulta. Diretora Técnica Médica Doutora Selma Miyazaki, CRMPR 12.511.
Domingo de rodada tripla na CBN. O primeiro jogo será no Palestra Itália. E o Verdão recebe o campeão brasileiro.
Palmeiras, Flamengo.
Às 15h, com Marcelo Duó e Gabriel Duziaki. Na sequência, a briga por uma vaga na Libertadores da América.
Atlético, Corinthians.
Às 17h, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. Você ainda curte todo o segundo tempo do Tricolor.
Grêmio, São Paulo,
com Vinícius Moura. Futebol Globo no rádio. Pode ligar, que aqui tem jogo. Oferecimento, Balfá Solar, energia renovável.
Olha só que dia bonito para nadar no rio.
Então toma aqui um colete salva-vidas, sem ele não dá.
Opa, valeu!
Antes de entrar na água, verifique bem o local. Os rios têm corredeiras e fundo irregular. Use sempre colete salva-vidas, confira a previsão do tempo e respeite as placas de alerta que delimitam a área de risco perto das barragens. Evite acidentes. Uma campanha Copel, pura energia. Apoio Corpo de Bombeiros, Governo do Paraná.
A Chevrolet das Black Fridays começou e está cheia de oportunidades que só a marca líder pode oferecer. Modelos com descontos de 7 e também com descontos de 11 mil. Tem Tracker com 15 mil em descontos e outros com descontos de até 17 mil reais. Só a Chevrolet poderia fazer uma Black Friday assim. Acesse bfchevrolet.com.br agora mesmo e aproveite. Zacarias, a casa do seu Chevrolet. No trânsito dê sentido à vida.
Educação no trânsito.
O motorista brasileiro até já se acostumou com os buracos nas ruas e rodovias, mas deve ficar atento às avarias causadas aos pneus. Aí entra a preocupação com o alinhamento e o balanceamento. O perfil do pneu também deve ser condizente com o automóvel. Tais providências podem evitar desgastes no carro e reduzir o prejuízo financeiro.
Saldão de aniversário Rede Super Itaipu. Preço baixo e qualidade. Iogurte Frimeza, bandeja com 6, 2,39. Coca-Cola 310ml, 1,89. Sorvete Nathalie, pote 1,5 litro, 9,99. Cerveja Colônia, 350ml, 1,59. Cerveja Itaipava, 350ml, 1,99. Beba com moderação. Final de semana tem frango assado com salada de maionese. Rede Super Itaipu, 47 anos, servindo você.
A mais ouvida, a que mais toca.
A sua rádio.
A gente toca notícia.
Tantas frases, tantas campanhas, todas tão perfeitas para demonstrar tudo o que fazemos, tudo o que o rádio é. Rádio é informação com credibilidade, música, cultura, esporte e diversão. Em qualquer plataforma.
Rádio é só ligar. Uma campanha aberta.
A gente pode não ter carro voador e teletransporte, mas a educação do futuro já chegou por aqui. A Univel tem mais de 10 mil metros quadrados em novas estruturas para você estudar onde a educação do futuro acontece. Agende sua prova para o vestibular Univel.
Dez horas 43 minutos, a gente falando aqui nos bastidores, né, sobre essa questão da dificuldade da gente lidar, né, principalmente falando pessoalmente sobre um trauma meio, né, de velório, não gosto de velório, tava falando com a Deise nos bastidores aqui, mas é um ritual necessário, né, você tava comentando isso.
É, assim, veja bem, o ritual do velório, ele significa um ritual de despedida. Quando ele não acontece, dá a sensação de que não houve o fim. Então, é por isso que é um processo de continuação. O que os estudos mostram, e isso estudos mesmo, quando não existe um ritual de despedida, ou velório, ou algum outro, A pessoa, às vezes, ela tem a sensação de que vai voltar, o processo de negação é muito maior e muitas vezes ela acaba adoecendo pela espera. Então, por exemplo, sei lá, morre o namorado e eu não teve a despedida desse namorado. E talvez essa pessoa pode demorar anos, se é que pode conseguir vincular-se com alguém novamente. Por quê? Porque já vai voltar, porque não houve fim. Entende? Então, eu tô dando só um exemplo, mas esse ritual é importante, não é que é bom. Quem gosta de ir em velório? Ninguém. É, não acredito assim, ai, que feliz, hoje eu vou pro velório. Né? Não tem esse processo. E o velório é muito difícil. O que acontece, por que a nossa geração, né, e nós somos uma idade muito parecida, a gente tem muitos traumas em relação ao velório. Porque as crianças eram jogadas dentro de um velório, né? Então você chegava lá, ninguém te explicava nada do que estava acontecendo. Aí tinha lá, geralmente, uma pessoa no caixão, aqueles dois algodão no nariz, né? Que ainda tinha na época, que era horrível. E aí ainda tinha sempre aquelas mães, ai, que nervoso, mais perdida, que falava assim: dá um beijo no morto, rela no morto, dá uma... Então, assim, é claro, a criança não está entendendo nada, aquelas pessoas chorando, enfim. Então. O velório pode ser algo tranquilo, sem ser traumatizante? Pode, desde que a gente auxilie essa criança no que está acontecendo. Por exemplo, vai no velório, tem que explicar com os mínimos detalhes o que ela vai encontrar lá. E aí a gente vai perguntar: você quer ir? Quero. Normalmente, quando a criança foi muito bem explicada sobre o que vai acontecer lá, então, por exemplo, ah, vai ter flor lá. Não é só assim que eu vou falar, porque aquele tipo de flor que tem no velório não é uma flor que a gente recebe em casa de buquê. A não ser que esteja alguém muito te odiando, né? Mas, no modo geral, não. Então, eu tenho que explicar. E hoje tem internet, então você pode abrir na internet, mostrar como que são as flores, você pode mostrar o que é um caixão. A criança não sabe. Ela vai achar que é aquela caixa do mercado que ela entra dentro para brincar. Não, não é aquilo. Então, eu posso achar na internet alguma foto de um caixão. Aí, eu posso explicar que aquela pessoa não está mais respirando, porque o coração dela parou de funcionar. E aí, claro, aí vem muito de cada crença, de explicar de alma, etc. Mas as pessoas vão estar tristes, tá chorando, vão estar isso, vão estar aquilo. Vai ter flor na frente. Então, quando eu explicar com detalhe, o que acontece com a maioria das crianças? Elas vão, olham, ficam olhando para as pessoas, partiu correr. Né? E aí elas saem brincar. Né? Então, porque ela olha, significa aquilo, vê o significado que causa e depois ela vai. Porque ela realmente tem fases, tá? Eles entendem em processos de fases. Então, assim, quando é muito pequenininho, entende muito menos do que quando são os maiores. Mas é difícil? É. Ah, eu posso achar outro meio de fazer um ritual? Pode. A gente pode achar outro recurso. Por exemplo, então, até porque tem pessoas que não estão no velório porque foi um acidente, está no hospital, coisa parecida. Rituais do tipo, com crianças também é bem legal fazer. Escreve uma carta, um desenho, alguma coisa, coloca num balão com gás hélio, e aí vamos lá fazer todo o movimento desse balão, vai chegar lá onde essa pessoa está e solta um balão. Ou, por exemplo, fazer uma caixa, colocar um objeto dessa pessoa, escrever alguma coisa, e enterrar esta caixa em algum lugar, ou às vezes no quintal da casa, enfim, né? Plantar uma planta que a pessoa gosta, enfim, fazer algo que seja o significado de despedida, porque é isso que o velório ele serve, né? E hoje a gente percebe que esses rituais eles estão diminuindo. Antigamente, os velórios eram de 3-4 dias. E aí surge até o porquê do preto, né? Qual é a cor do luto, vocês sabem?
Tradicionalmente é o preto.
Né? Hoje, culturalmente, é o preto, mas não é.
Mas tem alguns países que é branco.
Né? Tem alguns países que é branco. Mas aqui nossa cultura, a cor da própria tanatologia, de modo geral, que representa o processo do morrer, é o roxo. E tem uma história muito interessante, muito engraçada, de onde surgiu o preto. E por que roxo? Porque quando a gente morre, as extremidades do dedo, a boca, inicialmente ficam roxas.
É o mais lógico, né?
É o mais lógico. Tanto que, assim, alguns rituais, por exemplo, na Igreja Católica, no período de quaresma, que é um período, né, de olhar a questão toda da morte, é o roxo. Porque esta é a cor do processo do morrer. Da onde vem o preto? As pessoas tinham muito medo de serem enterradas vivas. E todo mundo aqui que tem vô e vó, deve ter sempre uma história que contavam que, ai, fulano foi enterrado vivo, que quando abriram um caixão, tava tinha um monte... Tava de bruxo, tava tudo riscado, enfim. Tanto que os ricos, eles eram enterrados e eles tinham um privilégio de ter uma sineta que caso eles acordassem da morte, eles tocavam a sineta pro coveiro vir buscar. E claro, naquela época as pessoas entravam em coma ou coisa assim, e não tinha recursos médicos, né? Então eles não sabiam. Justamente para não ser enterrados vivos, os que não tinham a sineta e não podiam colocar a sineta, eles ficavam 2, 3 dias velando até o corpo entrar em estado de decomposição. Então, opa, começou mesmo, cheirou, apareceu os bichinhos, né? Morreu. Então vamos enterrar. Só que aí tem a história da Dona Morte, não é? A Dona Morte lá da historinha do Gibi da Mônica. Uhum. Isto é da antiguidade grega e continua até hoje, nos dias de hoje. E a Dona Morte lá na revista da Mônica, o que que é? Ela vem buscar. Não é? A Dona Morte vem buscar. Nanana. Então, tinha essa cultura e esse medo. Que a questão do Thanatos, ele é filho, né, na mitologia grega, é filho da deusa do sono, da noite, Nix, enfim. Então, e nasceu em agosto. Por isso, agosto, mês do cachorro louco. E até hoje ainda se tem esse processo, né? Então, tem toda uma questão cultural em volta disso. E aí, assim, a noite... É, escuro. Então, eles entendiam que durante o velório, durante o dia, beleza. Só que à noite a Dona Morte ia aparecer. E vai que ela me enxerga. Vai que ela me vê e queira me levar também. Então, como não tinha luz, era tudo lampião e vela, eles colocavam roupas pretas, inclusive véu, pra que nada de respeito ao morto. É por medo de ser o próximo. É, então é aí que surge o preto. É, depois, por um tempo, as viúvas tinham que usar preto por um monte de tempo também. Aí depois eles começaram a diminuir isso só quando entravam em igrejas, que elas tinham que usar preto e o véu, né, o véu negro, representando que eram viúvas. E depois das guerras, que aí eram muitas viúvas, cessou esse processo, né? Mas certo. É interessante.
É muito legal. 10h50, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Merval Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia, Jorge Luque de vinhos.